CBN Inovação de hoje, o nosso assunto são os gêmeos digitais. A gente vai entender como é que essa tecnologia está sendo usada para aumentar a produtividade. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é um gêmeo digital e também como é que esse uso já está sendo aplicado. Para isso, a gente está ao vivo com a pesquisadora Cristiane Pimentel, que é do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o IEEE. E está desenvolvendo um projeto inovador que usa essa tecnologia, inclusive, para aumentar a produtividade da indústria em até 35%. Bom dia, Cristiane.
Bom dia a todos da Rádio CBN Maringá. É um prazer conversar com vocês.
Igualmente. Primeiro de tudo, antes da gente entrar na pesquisa propriamente dita, vamos traduzir. O que, que é um gêmeo digital? Como que esse modelo virtual tem sido aplicado?
Bom, o nome gêmeo digital, ele vem da tradução da tecnologia originalmente trazida como digital twin. O nome gêmeo é porque é uma representação de algo da realidade, só que num ambiente virtual. E aí, por isso que é denominado gêmeo. E digital, porque ele está na web, ou seja, ele está num simulador, ou seja, num ambiente que a gente vai estudar aquilo que acontece na realidade.
Ou seja, a gente pega aí um objeto que seja, né, pode ser uma peça de uma indústria, pode ser uma indústria inteira, pode ser uma cidade inteira, e usa esses dados que são enviados em tempo real por sensores que existem ali nesses objetos para simular esse comportamento. É mais ou menos isso?
Mais ou menos isso. Só que o gêmeo digital, ele acontece em três fases. A primeira fase, que é denominada fase offline, é aquela onde a gente vai buscar validar aquele modelo desenvolvido no ambiente virtual, onde todas as conexões são feitas manualmente, ou seja, vai existir uma pessoa que vai colocar os dados de processo, as máquinas, as pessoas, para que aquele ambiente seja estudado. Logo depois vem a fase 2, após a validação daquele modelo. Como é que a gente valida? Eu pretendo, por exemplo, aumentar a produtividade. Então, eu rodo no ambiente virtual e comparo com aquilo que acontece na realidade. Validou, eu vou para a fase 2, onde eu vou começar a conexão dessa sensorização, que é quando a gente começa a colocar sensores no ambiente real e conectar de forma automática com esse ambiente virtual. E aí, com isso, eu começo a ter a sombra digital e logo depois o gêmeo digital.
Essa tecnologia ela é muito útil para a gente identificar possíveis falhas, para ajudar a tomar decisões também com informação mais precisa, né, sobre manutenção, ciclo de vida, produtividade. Explica para a gente como é que você está usando tudo isso nessa pesquisa que você está desenvolvendo.
Bom, a pesquisa começou inicialmente a ser desenvolvida em hospitais da rede pública aqui na cidade de Feira de Santana, onde eu atuo, e em parceria com o I3E, visto que eu também sou membro do I3E, e se buscava alcançar melhor atendimento aos clientes. E que clientes são esses? Os pacientes. Inicialmente, foi desenvolvido um modelo onde a gente estudou a forma de atendimento mais rápida, ou seja, de liberação de exame de forma mais rápida para que o paciente não ficasse esperando tanto tempo. Com esse modelo especificamente, a gente conseguiu reduzir mais de 50% o tempo de entrega desses exames urgentes, e aí com isso caiu mais ou menos de 3 para 1 hora e meia, o que representa para um paciente que está sendo atendido de forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Alguns outros modelos que estão sendo desenvolvidos é, por exemplo, o fluxo de maqueiro em hospitais públicos. Tem um hospital especificamente que a gente comprovou a necessidade de mais um maqueiro para que a gente pudesse ter um tempo de liberação de leito mais rápido. E aí, com isso, o que é que a gente ganha? A gente reduz filas, reduz a superlotação, e mais especificamente nessa unidade de saúde que a gente atuou. E atualmente estamos também desenvolvendo em fábricas. Tem uma fábrica específica que trabalhamos, onde estamos estudando o fluxo de desenvolvimento e de atendimento desses produtos que são fabricados lá. E aí, com isso, a gente está reduzindo o tempo de manutenção e o tempo com que o reabastecimento dessa fábrica. Com isso, a gente reduz insumos que são utilizados de forma indevida, produto é liberado de forma mais rápida para o cliente e assim por diante.
Esse modelo que você está aplicando aí, ele é aplicável em outras regiões do país também, e ele acaba simulando essa operação da fábrica mesmo, né? O que é que difere de outras possibilidades de fazer esse mapeamento, né? O quanto que isso ganha em produtividade, em tempo, como você disse, que também é um fator importantíssimo, em perda de recursos, já que as fábricas não precisam parar de funcionar para isso, né?
Isso, exato. E tanto que é uma das tecnologias que estão sendo mais destacadas para a COP30, ela é trazida como uma tecnologia de sustentabilidade, porque a gente evita executar estudos de cenários de aumento de produtividade ou de aumento dos parâmetros em si que são estudados em cada unidade, e isso depois pode ser replicado. Por quê? Porque no ambiente virtual eu consigo estudar várias unidades ao mesmo tempo e comparar esses resultados. E aí evita aqueles testes à base de erro e tentativa, o que acaba aumentando a eficiência e os resultados que aquela unidade está estudando.
E essa questão das fases que você colocou no início da nossa conversa, né? Em que fase do estudo nós estamos e como é que ele deve avançar agora, nessas próximas etapas?
Bom, no estudo que a gente está atualmente fazendo na área industrial, estamos na fase 2, onde estamos buscando essa sensorização. Já validamos a primeira etapa, onde o modelo virtual está alcançando o resultado esperado, que acontece na realidade, e essa sensorização está começando a ser interligada com o simulador, e mais especificamente adentrando a outras tecnologias. A gente está desenvolvendo também uma inteligência artificial ligada a esse modelo, né, online, para que a gente possa obter cenários de melhoria de produtividade sem que necessariamente tenha uma pessoa ali colocando as informações no sistema, já que a gente vai ter essa interligação. Então, essa fase 2 está em fase de desenvolvimento e a gente espera que até final do ano, início do ano 2026, a gente já tem os primeiros resultados.
Esse modelo computacional, ele deve aprimorar esses mecanismos, né? Quais são os resultados esperados? A gente já falou aí que essa possibilidade de aumento na produtividade chega até a 35%. E como isso pode também ser aplicado em outros setores, né? Em outras áreas?
O modelo, quem monta, são as pessoas que estão estudando. Então, não necessariamente eu preciso ter uma fábrica igual para que eu possa replicar. Eu posso utilizar um modelo semelhante, com processos produtivos semelhantes, e aí fazer as adaptações. Que adaptações? Mudança de máquina de local, ou mudança de parâmetros, seja de tempo, número de operadores, também a quantidade de produto com que o cliente solicita, e aí fazer as adequações necessárias para que a gente possa fazer a replicação. Nesse estudo especificamente, a gente fez para um produto e já estamos replicando para um segundo produto na mesma fábrica e até numa segunda fábrica que também tem máquinas semelhantes. Então, isso ajuda muito no processo de estudos em cadeia, ou seja, em vários produtos semelhantes ou que possam ser produzidos naquele local.
A gente sabe que hoje várias indústrias, né, têm problemas com detectar precocemente problemas que ficam muito mais sérios e acabam acarretando em perdas, em perda de produtividade, em máquina parada, em dias parados sem trabalhar, ou então não render tanto quanto poderia render, né? Isso ajuda a ter soluções mais assertivas mesmo, né?
Sim, e na tomada de decisão, especialmente quando os gestores têm problemas em determinadas máquinas ou em determinado ponto do processo, que precisa avaliar qual a melhor alternativa, como, por exemplo, é melhor parar a máquina para fazer uma manutenção hoje ou amanhã, ou colocar um operador a mais de hora extra, ou verificar se existe um outro fluxo de processo que eu precise avaliar para aquele produto ser fabricado. Então, isso tudo pode ser avaliado no ambiente virtual, sem que precise parar a linha e aí prejudicar toda a produção.
Cristiane, para a gente encerrar esse papo, conta para a gente, esse tipo de tecnologia, né, os gemas digitais, ele já vem sendo usados em outros processos, em outras áreas? Como é que está o uso e como isso deve crescer ao longo do tempo?
Bom, ainda não é tão utilizado em determinados setores. Ele está mais abrangente na área industrial. Na área da saúde, está crescendo agora. Ainda demanda um investimento alto, visto que geralmente os simuladores têm uma curva de aprendizado mais lenta, precisam de pessoas capacitadas. A gente ainda tem uma dificuldade no mercado de encontrar pessoas que consigam trabalhar com simuladores, com modelos, computacionais, com programação, por exemplo. E aí se espera que, pelo menos nos próximos 3 anos, seja uma das tecnologias mais utilizadas, visto o atendimento, a questão de sustentabilidade, redução de custo, aumento de produtividade e uma série de outros ganhos.
Com certeza, ao longo do tempo a gente deve voltar muito a esse assunto ainda, porque como os ganhos são grandes, apesar do investimento ser alto, é muito provável que outros setores comecem a apostar nessa tecnologia, certo, Cristiane?
Correto.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos que você trouxe essa manhã aqui no CBN Inovação.
Eu que agradeço a todos.
Nós conversamos com a pesquisadora Cristiane Pimentel, do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, sobre uma pesquisa que ela está desenvolvendo na área dos gêmeos digitais e como essa tecnologia está sendo usada para aumentar a produtividade. Se você ficou com dúvida, quer saber se de repente isso pode se aplicar na sua indústria também, quer entender um pouco mais sobre essa tecnologia e perder um trechinho da entrevista, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista está na íntegra.